sol. Sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Exportações fortes e bons preços da carne no mercado internacional limitam pressão na arroba. China avança nas compras e sustenta preços do açúcar nas bolsas. Preocupação com o clima e oferta restrita impulsionam os preços do café. Preços do milho caem mais de 1% na B3, enquanto sobem lá na Bolsa de Chicago. Mercado da soja americana segue sem novidades e à espera da demanda chinesa. E o mercado do boi gordo em São Paulo continua com preços estáveis. Segundo a Scott Consultoria, alguns fatores precisam ser observados. O primeiro deles é que o preço médio da tonelada da carne bovina in natura exportada durante a semana passada foi de $5.734. É o maior preço do ano. O segundo é que a oferta de bovinos aumentou e os frigoríficos estão conseguindo fechar negócios de maneira mais satisfatória. O terceiro é que com a maior oferta, as indústrias conseguiram alugar as escalas. Já tem algumas indústrias com escalas até para o início de setembro, bastante confortáveis aí. Mas, embora a oferta tenha aumentado, os preços se mantiveram estáveis por todas as categorias por conta da exportação em bons volumes e com bons preços sendo praticados. E dessa forma foi possível manter os preços do boi gordo, por exemplo, a R$ 308,00, a vaca R$ 282,00, novilha R$ 302,00, boi china R$ 315,00 por arroba. Desculpem. Nas praças pecuárias pelo Brasil, poucas alterações nos preços. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram movimentações no dia de hoje e, aliás, 4 tiveram movimentações no dia de hoje, sendo as 4 registro de alta nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças. Por exemplo, o sul de Goiás subiu para R$ 292,00. No oeste da Bahia, a arroba foi negociada a R$ 288,00, também com alta. E em Marabá, no Pará, também R$ 288,00, alta por lá. Vamos ver na B3, mercado futuro, como se comportaram os preços ao longo dessa quarta-feira. A gente teve... alta, agosto R$ 312,50, uma alta de 0,48%, setembro R$ 320,55, subindo 0,25% e outubro R$ 327,90, uma alta de 0,91%. Veja só outubro, uma reação importante aí nos últimos 2 dias, já flertando com os R$ 330,00 de novo, portanto fique atento aí às oportunidades. No Pecuário Mercado desta quarta-feira, eu conversei com o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, e ele lembrou que os frigoríficos têm comprado da mão para a boca, ou seja, compram o suficiente para recompor estoques. Veja o que ele disse.
O que está bem claro aí nesse cenário hoje é que o mercado interno ele está trabalhando bem enxuto, né? Então, os frigoríficos menores, eles compram a escala necessária, refazem os seus estoques, e voltam às compras somente após as negociações dessas carnes de estoque ou redução do seu abate, né? Ou seja, equalização do estoque de carne. E é isso que a gente vem vendo. Então, da primeira semana, pós-Dia dos Pais, início do mês, os frigoríficos já estavam com uma escala aí de uma semana, praticamente, uma semana e meia completa, com estoques que após Dia dos Pais as vendas deram uma paralisada, sim, e eles tiraram o pé da compra, automaticamente os preços máximos atingidos realizaram e ficaram só alguns frigoríficos na compra, onde eles conseguiram fazer uma pressão aí em um determinado momento e fez com que a arroba desse uma deslizada no período. Ontem, já esses frigoríficos menores, para recompor esses estoques necessários que eles tinham e com uma escala já após alguns dias sem ter sair para compra, as escalas menores, mais reduzidas, voltaram à compra e viram a necessidade de pagar não somente o 310, mas também o 315 para levar um volume aí nesse período e refazer os seus estoques de virada de mês. E isso deu uma animada aí na bolsa, também no mercado futuro, que vinha trabalhando na casa de 310, 315 para setembro. Hoje a gente já trabalha em 312 para agosto e chegamos hoje a bater aí o 322, aí chegou o mês de setembro, para o mercado futuro, que é uma alta da mínima atingida aí de 5 a R$ 7 no mercado futuro.
Os preços do açúcar foram sustentados hoje por sinais de uma demanda mais forte, segundo informações do site Barchart. O portal citou como indicativo dessa demanda mais forte as importações de açúcar da China, agora no mês de julho, que aumentaram 76% para 740 mil toneladas. Em relatório divulgado na última terça-feira, a Lívia Koda, da Headpoint, destacou que essa importação de 740 mil toneladas em julho pela China foi um recorde para o período. Segundo ela, espera-se que a China importe mais açúcar que o previsto anteriormente, apesar da forte produção doméstica e das perspectivas positivas de produção para 25-26 lá naquele país. Conforme destacou Koda, até agora as importações de açúcar da China são 9% menores do que na temporada anterior. No entanto, a Headpoint estima que o volume esperado para chegar entre agosto e setembro pode exceder o do ano passado em 13% durante esse mesmo período, quando a gente considera também esse período de agosto e setembro. Vamos ver então como se comportaram os preços lá em Nova York, outubro, 16,57 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 26 pontos. O março, 17,27, subindo 26 pontos. E o maio, 16,97, uma alta de 24 pontos, dia positivo, portanto, lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver em Londres. Outubro, 489,60 dólares por tonelada, uma alta importante de 1.180 pontos. O dezembro, 480 e 80 centavos de dólar por, aliás, dólares por tonelada, uma alta de 960 pontos, e o março de 2026, 480 e 70 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 680 pontos, dia, portanto, de alta forte lá na bolsa, tanto em Nova York quanto em Londres. Agora o mercado do café. O mercado fecha mais uma sessão com altas impulsionadas aí pela preocupação com o clima e também com a oferta restrita de café para os Estados Unidos, já que os compradores americanos estão anulando os novos contratos de compra dos grãos brasileiros por conta do tarifaço, da tarifa de 50%. Outro ponto que consolida o avanço nas bolsas internacionais são os estoques baixos nos países produtores e também nos países consumidores. O baixo rendimento da safra de arábica vai se confirmando também aqui no Brasil com o avanço da colheita. A Cochupé, maior cooperativa de cafeicultores do mundo, divulgou que até o dia 15 de agosto, os cooperados colheram 86,1% da safra. Vamos às cotações. Nova York, a gente tem em setembro a 3 dólares e 60 por libra peso, uma alta de 405 pontos. Dezembro, 3 dólares e 53, 440 pontos. Março, 3 e 43. Uma alta, me perdoem, de 470 pontos. Vamos ver Nova York, como fecharam as negociações por lá. Alta também, setembro, 4.646 dólares por tonelada, subindo 336 pontos. Aliás, 236 pontos. Novembro, 4.401 dólares por tonelada, alta de 133 pontos. e janeiro, 4.258 dólares por tonelada, uma alta de 124 pontos. Temos também as praças comercializadoras pelo Brasil. Café Arábica lá em Guaxupé fechou a R$ 2.161 por saca de 60 quilos, subindo 0,93%. Em Machado, R$ 2.230 por saca, uma alta de 1,36%. E Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.270 por saca, uma alta de 1,79%. São os números de fechamento no mercado do café. Agora o mercado do milho. Os preços do milho nessa quarta-feira fecharam no vermelho na B3, com baixas importantes de mais de 1%, mas em alta lá na Bolsa de Chicago. Na B3, o mercado realizou lucros depois das altas da sessão anterior e acompanhou também a movimentação do dólar. A moeda americana voltou a cair nessa quarta-feira. Já em Chicago, os preços voltaram a subir, mesmo que timidamente. No entanto, vale lembrar que o mercado tende a seguir pressionado pelos fundamentos, em especial pela nova safra americana de milho lá nos Estados Unidos, que está estimada, foi estimada aí pelo USDA em 425 milhões de toneladas. Outro fator que está no radar dos traders é o crop tour do ProFarmer, que está em pleno andamento. As informações levantadas continuam confirmando grandes produtividades e excelente qualidade das lavouras de milho nos principais estados produtores do Brasil, do país, aliás, lá dos Estados Unidos. Já foram visitados Ohio, Dakota do Sul, Indiana e Nebraska. Vamos às cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. A gente tem setembro fechando a 3 dólares e 80 por bushel, uma alta de meio ponto. Dezembro, 4 dólares e 4 centes por bushel, subindo 0,75. E o março de 2026, 4 dólares e 22 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Vamos ver também lá na B3 como fecharam os negócios por lá. Setembro, R$ 65,25, uma queda de 1,45%, queda forte. Novembro, R$ 68,07, queda de 1,25%. E janeiro, R$ 70,65, uma queda de 1,12%, dia negativo, portanto, como eu já havia dito para vocês lá na B3. Vamos agora ao mercado da soja. Mercado da soja segue de lado na Bolsa de Chicago, os preços ainda sentem a falta da China no mercado norte-americano, e apesar de uma safra menor estimada pelo USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, os traders ainda aguardam por um acordo firmado entre China e Estados Unidos. Até que isso aconteça, os futuros da oleaginosa continuam se movimentando de olho nos fundamentos e também nos derivados. Os operadores do mercado acompanham também os dados que vêm chegando do ProFarmer, esse crop tour que tem rodado as regiões produtoras dos Estados Unidos e tem analisado, e à medida do possível que o crop tour vai sendo realizado, as informações vão confirmando aí safras elevadas lá nos Estados Unidos. Já no Brasil, porém, os negócios seguem acontecendo em bom ritmo, principalmente para a soja disponível. Os destaques continuam sobre os prêmios, como explicou o head de inteligência de mercado da Stag Securities, o Xiao Hui, que conversou com a gente hoje.
O basis tem ficado estável, o
Certo?
prêmio no Porto tem até caído um pouco, porque subiu o real, o Chicago chegou a cair, mas o real chegou a subir. Então, os bases no Porto, cara, chegaram a enfraquecer ligeiramente. Eles ainda estão sustentados quando a gente olha a média móvel, 7 dias, que a gente gosta de olhar, tá?
Certo.
Teoricamente, se Chicago ficar estável ou cair, e o que análise nossas mostram é, quando a gente faz uma correlação entre o preço de Chicago em reais e os bases, a explicação do movimento do Chicago em reais tem sido 60%. Então, se Chicago cair e o real ficar estável, para assim dizer, aumentar, os bases devem, pelo menos, devem ficar sustentados para subir. Ok? Quer dizer que vai subir muito? Vai explodir, como foi lá no Trade War primeiro, no Trade War 1? Teoricamente, não, porque era outro cenário. Tá? E por que outro cenário? Hoje a gente tem ainda 20% de farmer selling no Brasil para ser feito. E 20% de uma safra de 170 milhões ainda é relevante. Porque as esmagadoras precisam de cobrir novembro, dezembro, um pouco de janeiro, tá? Então, do que falta de 30 milhões, 35 milhões de farmer selling, os esmagadoras vão se cobrir com 100, perdão, com 10 milhões, sobra nos 20, tá? Lá no passado, no Trade War, lá em 17, 19, 18, era um cenário bem diferente. Então, a
Sim.
gente entende que tem espaço para subir o basis se o Chicago cair, tá? Mas não vai ser o mesmo movimento que a gente viu lá, observou em 18, 19, 17, 18, 19. Porque os toques hoje são maiores do que lá atrás.
E olha só como fecharam os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Setembro, 10 dólares e 15 centes por bushel, movimentando dois pontinhos de alta. A gente tem novembro, 10 dólares e 36 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. E janeiro de 2026, 10 dólares e 55 centes por bushel, subindo dois pontinhos também. Vamos agora ao mercado financeiro e às informações do dólar. Você vê na tela a cotação do dólar, R$ 5,47, dólar caiu 0,48%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou com alta de 0,17% aos 134.667 pontos. O avanço veio após o índice despencar mais de 2% na véspera. E investidores continuaram a reagir à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que proibiu as restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros ou por parte de empresas ou instituições que atuam no Brasil, o que pode influenciar a aplicação da lei Magnitsky, no Brasil. A decisão é importante. Porque pode piorar a relação do Brasil com os Estados Unidos e interferir nas tentativas de negociação do governo brasileiro sobre as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Com essas informações, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com mais informações e os detalhes do fechamento do mercado. Até mais!